Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Sim, tudo aconteceu num relâmpago. André, caminhando pela ponte rumo à terra, tendo Luísa a seu lado, ambos risonhos, contentes, e de repente, André embaixo, debatendo-se na água do mar, com risco iminente de ser esmagado entre o cais e o casco do navio ao menor movimento deste. Luísa gritou: e um passageiro teve bastante presença de espírito para pedir providências rápidas.
Ai, depressa, depressa! Olha aqui, depressa, uma corda! Ele vai ser esmagado se tu não conseguir, depressa, depressa!
Uma corda foi atirada e André se agarrou a ela. Logo depois, era içado para a ponte e dali conduzido entre exclamações de horror e suspiros de alívio até o seu camarote.
Que foi isso, André? Você molhado desse jeito?
Ele caiu ao mar. Ele caiu ao mar. Caiu da ponte quando íamos desembarcar.
Fechem aquela porta, por favor. Toda aquela gente olhando. Fechem, fechem, fechem.
Eu fecho e vou ao meu camarote enquanto você muda essa roupa molhada, André.
Certo, certo.
Depois
certo,
nos veremos, sim.
Certo.
Tome, tome isto. Conhaque faz bem depois do banho que você tomou, André.
Obrigado, Hugo.
Agora me conte como é que foi.
Primeiro veja quem está aí, Hugo.
Sim, eu vou ver.
Senhor André.
Entra, comandante.
Eu soube agora há pouco do acidente estúpido que aconteceu com o senhor.
Tudo não passou de um banho inesperado, comandante. Como vê, eu estou perfeitamente bem.
Mas segundo me comunicou o comissário que estava presente, quando o senhor caiu, houve sério risco de vida para o senhor. Poderia ter sido esmagado entre o casco do navio e o cais.
Poderia.
Por favor, senhor André, como foi?
Me conte. É distração minha, comandante. É distração. Eu ia descendo pela prancha quando de repente escorreguei e fui parar lá embaixo. Um escorregão e um banho inesperado. É isso,
posso
é isso.
Entrar, André?
Sim, entra, Armando. Entra.
Você está bem?
Como vê, né? Como vê, amigo.
Ainda bem. Puxa, você podia ter morrido, hein, rapaz?
Podia, mas ainda não foi dessa vez. Só você apanhar uma pneumonia fatal em virtude do banho que tomei inesperadamente, né?
Você está bem agora, André?
Muito bem, muito bem. Luísa, o comandante do navio, Armando Teles.
Prazer.
Prazer.
Encantado, senhorita.
Bem, se precisar de alguma coisa, o senhor já sabe como me encontrar, senhor André. Com licença, sim?
Sim, obrigado por ter vindo, comandante. Obrigado mesmo.
Senhorita, prazer.
Bem, eu também me retiro. E satisfeito por verificar que tudo, afinal, não passou de um bom susto e de um bom banho, André.
Felizmente, Armando, felizmente.
Senhorita...
Passe bem, senhor.
Pode fechar a porta, Hugo. Parece que o movimento acabou.
Não acabou ainda não, André. Aí vem mais alguém.
Com licença.
É meu pai. Eu contei a ele o que aconteceu.
Entre, major. Entre. Entre, por favor. Entre.
Me parece que o Bosmerci está bem.
Graças, major. Repetindo, foi apenas um banho frio. Um banhozinho,
Luísa,
ele
contou,
né,
que o Bosmerci por pouco não morri esmagado lá embaixo.
De fato foi perigoso, major. Mas para lhe ser franco, não me dei por conta do perigo enquanto ele durou. Caí, mergulhei e logo voltei à tona. Sabia que estava num vão muito estreito que duas paredes se erguiam abruptamente dos dois lados. Eu não tive tempo de pensar muito, porque uma corda apareceu balançando na minha frente, me agarrei a ela com todas as forças que tive. E logo fui içado para a ponte onde encontrei Luísa mortalmente assustada, não?
É, mas eu tinha que estar assustada depois daquilo, né? Nunca podia esperar que você caísse daquela maneira.
É, sim, foi uma surpresa mesmo.
É, bem, mas o que interessa é que vós me senta bem.
É, o que interessa realmente, major. E continuaremos viajando juntos até chegarmos às nossas fazendas. Se eu ainda estiver vivo até lá, né? É.
Por que vós me sedes isso?
O que é isso? É uma piada, Pedro. Oh, isso é uma piada.
Ainda bem.
A sua maneira de falar chega a assustar a gente, André.
Desculpe, Luísa. Foi um gracejo um tanto pesado para a situação. Eu reconheço. No entanto, como a vítima, fui eu mesmo, né?
É, agora é bom você tomar mais cuidado quando passar por aquela ponte. Olha, para lhe dizer a verdade, eu achei que ela é um pouco estreita demais.
É, uma ponte é boa e é quase impossível alguém cair dela, major. Eu fui infeliz, nada mais,
tá
só
bem,
isso,
tá bem.
Só isso.
Fico contente de ver você com tão bom humor. Bem, agora eu volto para o meu camarote. Vem, Luísa.
Ah, Luísa, eu gostaria que você ficasse mais um pouco.
Eu vou daqui a pouco, papai. Tá bem?
Ah, tá bem. Vós você não vai mais descer no Recife? Ainda há tempo.
Talvez mais tarde, major. Depois do almoço. Agora já não adianta desembarcar, não?
Ah, tá bem.
Fecha a porta e venha para cá, Hugo.
Tá bom. Ai, meu Deus, foi um desfile de visitas, hein?
Sinal de solidariedade entre os amigos. André, por que você quis que eu ficasse?
Luísa, nós temos sido bons amigos e por isso penso que é tempo de você saber o que anda acontecendo comigo.
André, eu acho bom você...
Hugo, eu sei em quem posso confiar. Em Luísa eu posso.
Eu não entendo.
Luísa, para começar, eu vou lhe revelar uma coisa que talvez a deixe espantada. Ou talvez esclareça alguma coisa que, eventualmente, você possa ter notado.
O que é?
Eu não caí daquela ponte.
Não caiu?
Não, Luísa. Alguém me empurrou.
Você tem certeza disso, André?
Certeza absoluta, Hugo. Alguém me empurrou, eu senti o tranco. Infelizmente, tudo aconteceu tão depressa que não tive tempo de ver sequer a sombra do autor do empurrão.
Foi uma honra.
Cale-se, Hugo. Não me venha com a mesma asneira de sempre. Desta vez ele não estava por perto. Eu teria visto se estivesse por perto.
Mas isso é assombroso, André. Por que alguém iria empurrar você na ponte? Eu não posso acreditar que exista neste navio alguém que o queira ver morto.
Pois existe, Luísa. Pode acreditar que existe.
Mas por quê?
Este é o ponto onde devo confiar em você, entende? Vai ser a primeira pessoa, depois de Hugo, a saber de tudo. Luísa, gostaria que prometesse guardar para si o que pretendo contar. Que não revelasse nem mesmo para o seu pai.
Você já compreendeu que pode confiar em mim.
Então escute. Tudo começou no Rio quando recebi no meu quarto de pensão a visita do advogado do meu falecido tio Emanuel. O atentado de hoje foi o terceiro de uma série, Luísa. E tenho certeza de que não foi o último, não. Alguém não quer que eu tome posse daquelas terras e está fazendo até o impossível para evitar que tal coisa venha a acontecer.
É incrível. Você pode imaginar quem seja esse alguém?
Não. Por enquanto eu não tenho a menor ideia.
Agora compreendo por que você interrogou tanto meu pai, querendo saber de tudo com respeito à região, e especialmente à sua fazenda e à gente que vive lá.
Mas que pode haver de tão interessante nessas terras que um bandido está tentando me matar para ficar com elas, hein? Que pode haver, Luísa?
Nada. Nada, André. Que eu saiba, nada. Você já conhece bem a fama ruim do Nordeste, especialmente da região para onde estamos indo agora. São terras onde a agricultura pouco se desenvolve e onde o gado quase não pode viver. Que eu saiba, não há nenhuma riqueza escondida no subsolo. Ainda, se fosse na Bahia, poderia ser petróleo, né?
Não vejo vantagem alguma em possuir terrenos petrolíferos em nosso país.
E isso não existe na nossa região, eu tenho certeza. Por que alguém desejaria tanto as suas terras? Com que finalidade tem se arriscado a ser apanhado como assassino para evitar que você chegue lá e tome posse do que é seu?
Não sei. Para ser franco, eu jamais teria deixado o Rio para vir para o sertão se não me tivessem tentado matar quando o advogado me procurou. Mas agora... Agora tudo mudou. Eu faço questão de chegar às minhas terras. Faço questão cerrada de tomar posse da propriedade que tio Emanuel me deixou. Quanto mais ele insiste em acabar comigo... Mais intenso se torna o meu desejo de levar a empreitada até o fim.
E por que você achou que poderia confiar em mim?
Bom, é difícil explicar por que se confia em alguém como você. Talvez porque tenhamos sido tão bons amigos. Porque vamos ser vizinhos, não?
Está explicado, então. E garanto como não há de se arrepender por haver depositado confiança em mim, André.
Tá bom. Eu já me sinto melhor. Se você quiser desembarcar agora...
Não. É melhor não, André. Em terra, o assassino terá melhores chances do que a bordo deste navio. Você começou a me contar tudo na Bahia, quando estávamos naquele táxi. Só agora é que eu estou compreendendo direito.
Dona Luísa, André disse que alguém o empurrou da ponte. A senhora estava ao lado dele quando isso aconteceu, não estava?
Sim.
E não reparou em nada? Não percebeu a pessoa que deu um empurrão em André?
Não. Muita gente estava descendo naquela ponte, naquele instante. Quando percebi que André havia caído, eu fiquei muito nervosa e gritei. Só reparei no passageiro que viu comigo e logo tratou de providenciar que tirar André da situação perigosa em que se encontrava.
Não se lembra se era um homem grande, corpulento, se ele estava por ali? Um homem grande, sim, e corpulento, que esteve aqui não faz muito.
Hugo. Vamos acabar com isso.
Não, vamos acabar com isso. Não, eu não vi esse senhor, não.
Tenho certeza, não vi. Luísa, acontece o seguinte. O Hugo aqui cismou que Armando Teles é um conhecido bandido e que está a bordo para tentar acabar comigo. Um tal de mão de gato.
Ele é o mão de gato, com cicatriz e tudo. Estive bem perto do danado da prisão para saber com certeza que é ele mesmo, rapaz. Eu não sou nenhum cego, nem tenho concreto dentro da cabeça.
Bom, de todas as maneiras, seria muito bom observar bem esse homem, André. Pode mesmo ser que ele tenha alguma coisa que ver com esses atentados e também com os bilhetes que você recebeu. Mão de gato. E gato selvagem.
É o que eu digo. O bicho é o mesmo.
Não. Eu não posso acreditar que Armando seja esse criminoso. Nem ao menos acredito que ele seja mesmo esse mão de gato que o Hugo conheceu.
Pois eu tenho certeza que é ele, André.
Entra, André. Papai faz questão de lhe oferecer uma bebida aqui no nosso camarote.
É um prazer, Luísa.
E Hugo?
Foi dar uma volta lá em cima.
Vá sentando, senhor André. Como vamos ser vizinhos chegados, achei bom nós me servir aqui pra gente se conhecer melhor.
Nada contei a ele, André.
É uma satisfação para mim ser convidado pelo senhor, major.
Eu sirvo as bebidas. Toma o uísque, André.
Uísque puro e da melhor procedência, senhor André. Não é do bar do navio, não. Uma garrafa que trago em minha bagagem.
Puro ou com água?
Ah, com gelo apenas, Luísa.
Tal como eu gosto. Só com gelo. Nada de água. Luísa conseguiu o gelo no bar do navio. Adquiri o costume de tomar sempre a bebida pura. Comigo, falsificação não passa.
Sim, as bebidas estrangeiras devem ser servidas da sua embalagem original, sem sombra de falsificação.
Eles são malandros, sabe? Retiro o fundo das garrafas e coloco por ali a bebida falsificada.
Toma, André. A sua, papai.
Você não bebe, Luísa?
Às vezes. Agora eu não sinto vontade.
Mas vamos conversar, moço. Luísa lhe disse sobre o açude que estou planejando, não disse?
Sim, sim, disse. Inclusive, eu sugeri que poderemos construí-lo juntos.
Juntos?
Juntos.
Esse é o ponto. Poderemos realizar muitas coisas juntos naquele sertão ruim. Poderemos tornar uma região árida numa terra, numa região fértil, cheia de verdura e de gado gordo. Tudo será resultado do bom entendimento entre Valsmice e eu. Dois vizinhos que se entendem sempre realizam muito de comum acordo.
Claro, sem dúvida. Isso, sem dúvida. E pode contar comigo, major.
Mas quem é que vem interromper a nossa conversa?
Deixe que eu vou ver, papai. Pode ser o camareiro com mais um pouco de gelo.
Ah, então vá ver, menina. Vá ver.
Você? Que faz a bordo deste navio?